Olá, ouvinte do Corajosamente. Estamos mais uma vez aqui com um episódio cheio de delícias, porque temos nós dois aqui, mais um tema delicioso. Eu sou o Demauro, estou aqui com essa pessoa maravilhosa, com os cachinhos ainda mais bonitos hoje. Se apresente.
Olá, meu povo, eu sou a Cincha Cruz, estou aqui com vocês hoje com o Demauro para falar sobre é bom e é de graça.
Nossa.
É bom e é de graça.
Do que será esse...
Quiser. Pode ser tanta coisa.
Me pegou desprevenido com esse tema, porque é o tema, só que eu não tinha pensado com essas palavras maravilhosas. Esquece o que a gente ia falar, Cid. Vamos falar do que a gente pensou agora com esse tema.
É isso, coisas que são boas e são de graça. E por que que a gente quer falar desse tema, Bruno? Você se inspirou aí andando por Porto Alegre? Conta pra gente.
Nas minhas andanças pelo mundo, esse planeta Terra maravilhoso, eu me deparei com uma área de lazer maravilhosa no Brasil, que eu nem sabia que o Brasil podia ter uma área de lazer grátis assim para uma população. E depois vamos com mais detalhes nesse grátis aí, de tentar privatizar um parque para cobrar da população, mas uma área grátis da população, porque a gente merece, né? A gente merece áreas de lazer, a gente trabalha pra caramba e merece área de lazer cuidada, com banheiro, com iluminação, onde as pessoas podem se divertir. E o tema é esse, é como a gente encontra locais grátis na vida, no teatro, no lazer e em tudo. E como isso é importante para o nosso corpício, nosso cérebro maravilhoso e para as nossas gostosuras ficarem ainda mais gostosas nesse mundo delicioso que vivemos.
E aí, como o Demauro estava caminhando pelo mundo, viu essa área de lazer lá em Porto Alegre, as pessoas curtindo e tal... A gente resolveu conversar sobre outras coisas que são boas e são de graça e que talvez a gente não coloque tanto na nossa, ou não se atente tanto, né? Porque hoje em dia, gente, né? Eu não sei de qual lugar do futuro você está nos ouvindo, mas a gente fala de 2023 neste momento. E a gente está num mundo, num Brasil, em que as coisas estão muito caras, né? Agora estão começando a se organizar um pouquinho melhor e tal, mas... Tá muito caro viver no Brasil e muitas vezes, né, a maioria da população brasileira tem que escolher entre lazer e necessidades básicas e fazer o básico, pagar as contas do dia a dia e tal. Então, é fácil você da sua bolha falar, ai gente, mas sabe, não tem, sei lá, R$40 para um cinema, R$30 para um cinema, não tem. Não, tem gente que não tem. E se você acha tão difícil acreditar nisso, você precisa abrir um pouco mais os seus olhos para o lugar que você está morando, para onde você está morando, né? Então, a gente está, assim, num país em que tem muita gente que não tem R$20, ou que não tem R$50 ou R$40 para ir para o que a gente entende como lazer, de fato, né? E não só teatro, não só cinema é lazer, tem muitas outras coisas... que a gente pode fazer para espairecer nossa cabeça, para se distrair, para descansar o nosso cérebro exausto de tanta tela, que não é isso, né? Então, esse é o papo de hoje.
Vindo coisa da tela de novo, né? Que é o lazer mais fácil de se ter, que é só deitar no sofá e pegar o celular. E é um dos piores lazeres também do nosso cérebro não desligar. Estará linkado aqui o episódio anterior, que falamos sobre isso, como é importante.
E puxando esse link do outro episódio, né, assim, a gente conversou muito sobre, se você não ouviu, se você tá chegando agora, como a gente se engana de que descansar, nossa, passei um dia sem fazer nada e tal. Na verdade, você passou um dia ou com a cara no celular ou com a cara na Netflix, né, vendo filme e tal, e não descansou o seu cérebro de fato, porque você estava ali estimulando e trazendo novas informações o tempo todo e tal. Então, essa sensação de exaustão, ela vem até quando a gente está sem fazer nada, porque a gente acha que está sem fazer nada, mas o nosso cérebro está lá ativo. Então, é isso. E aí, eu fiquei pensando, assim, porque eu falo de São Paulo, né? Gravo aqui de São Paulo e tal. E a gente tem um contexto e uma realidade na capital, né, na cidade de São Paulo, em que eu sei que muitas outras cidades do Brasil, muitos outros estados do Brasil, não tem todo esse contexto de lazer que São Paulo tem, né? Só que São Paulo tem um contexto de lazer também para quem pode pagar, Porque esses dias eu até tava vendo um... Sabe esses Instagrams de dicas, assim? Tipo, ó, restaurantes legais, coisas legais, né? E aí uma pessoa comentou assim... São Paulo é muito legal pra quem tem dinheiro. Pra quem pode pagar, né? São Paulo é uma cidade maravilhosa pra quem pode pagar. E de fato, né? Você quer tomar um café da manhã super delícia, ou você quer um brunch, ou você quer... ter uma experiência gostosa e almoçar no restaurante que é todo ao ar livre, né? R$100, R$200, R$350, né? Ai, porque tem uma peça, não sei do que, com ator, não sei de... R$200. Ah, vai ter o show, então, quando a gente pensa em entretenimento, sim, São Paulo realmente tem muita coisa cara. Porém, São Paulo também tem muita estrutura pública, tem, além das estruturas públicas, né, como o CELS, principalmente em bairros de periferia, a gente tem todo o sistema do SESC que oferece coisas gratuitas ou muitas vezes muito baratas, não é totalmente de graça, mas R$10, R$12, enfim. E esse sistema de... Que você gostou, né, de Porto Alegre, de parquinho, né, assim, de para criança, ou aquelas ilhas de atividade física. A gente tem isso em muitas praças, em São Paulo, no Minhocão, enfim, em vários lugares, né, não necessariamente na periferia, que também, né, é uma discussão que a gente pode... puxar aqui. É muito fácil falar de São Paulo. Qual São Paulo que a gente tá falando? Da Augusta? Da região da Paulista? De Pinheiros, entendeu? Qual São Paulo a gente tá falando também? Porque existem muitas, né, cidades dentro de São Paulo.
Eu lembro em São Paulo e bastante no Ibirapuera. E o Ibirapuera também já é um local que não é de fácil acesso, né? Você não tem metrô pra lá... É para você ir de carro, basicamente, para o Ibirapuera. Já coloca uma classe social para você, apesar do parque ser público, você frequentar o parque, o acesso, né? E eu lembro que andando por essa orla, chama orla em Porto Alegre, eu vi o quanto... Eu não sei como que é o acesso, porque eu não prestei atenção, né? Eu fui de carro lá, porque era mais prático. Mas a orla, ela é tão grande... Eu não sei, acho que são mais de 3 quilômetros. Tem um estádio num ponto e vai até um outro ponto que tem uma usina... elétrica e tal. E eu acho que o que mais me chamou a atenção foi porque o Ibirapuera, ele é gigante, né? Ele é tão grande que as quadras que você tem, os pontos em que as pessoas se encontram, ficam espaçados. Aonde essa orla, apesar de gigante, ela é comprida. E por ela ser comprida, parece que as coisas ficam um pouco mais condensadas. E era um dia frio que eu andei nessa orla e tava lotado de gente. Lotado de gente. E tinha tanta quadras de... futebol de areia, vôlei de areia, grama sintética, duas pistas de skate, uma mais fácil, uma mais difícil. Você conseguia ver crianças na mais fácil e adultos mais equipados na difícil e tudo. E tudo isso girava em torno de locais de alimentação, banheiros físicos mesmo, não era banheiro químico, era banheiro construído, banheiro limpo, em vários pontos, assim. E como essa aglomeração de pessoas era maravilhoso ali. Sabe, as pessoas estavam ali pro pôr do sol, você conseguia ver elas sentadinhas no ângulo, assim, tem locais específicos construídos pro pôr do sol, porque aí você tem a parte da orla ali, da água. E como é maravilhoso ver as pessoas realmente reunidas ali, sabe, num local em que elas não estão pagando nada para estar ali, que elas já pagam, na verdade, né, com todo o imposto, mas ela não tem uma entrada específica como em São Paulo, você vai em um local específico, você tem que pagar, não só em São Paulo, né, mas... Como é gostoso ver as pessoas juntas, sorrindo, brincando, as crianças brincando, os adultos brincando, gente tomando chimarrão, gente fumando cigarro, comendo comida, ouvindo música, e como era maravilhoso esse encontro do ser humano, sabe? E eu lembro de outras viagens, me veio essa lembrança, assim, de, por exemplo, um momento babaca agora, na Europa, no verão, as pessoas todas saem de casa e elas ficam na rua, até tarde. Elas vão em locais, em praças, ficam na rua mesmo, porque o inverno é muito rigoroso, o inverno é difícil. Então as pessoas aprendem a valorizar esse pequeno momento em que elas têm e criam do nada um local ali para ficar sentado conversando e tudo mais. Aonde no Brasil a gente não tem tanto isso, muita questão de segurança, muita questão de vão cobrar se você sentar num local na calçada, porque provavelmente vai ser pessoas... você vai estar num restaurante, né? A gente não tem esse hábito de simplesmente colocar a mesa na calçada e começar a comer na calçada com seus amigos. Mas existem esses parques. É tão maravilhoso de pensar o quanto pessoas se conhecem ali, pessoas começam relacionamentos, pessoas se divertem, pessoas não ficam no celular, pessoas não ficam no computador. Elas simplesmente estão tendo uma interação humana e uma lembrança gostosa do que está acontecendo ali num dia em que... É isso, era um domingo quando eu passei ali, as ruas estavam fechadas também, como a Paulista fecha, há uma tentativa ali de criar esses espaços. A Paulista, você já vê, fecha a Paulista, as pessoas já vão tocar música, já tem banda, já tem gente vendendo isso, já tem gente tirando foto, já tem gente andando de patins. Esses espaços criados, pode ver como as pessoas precisam tanto, a gente precisa tanto disso que... Pensando na Paulista, é o melhor exemplo de como a gente simplesmente vai fazer as coisas na Paulista, quem tá... em São Paulo, porque é isso, tá fechado, tá livre, as pessoas vão se conectar, vão criar ambientes, como existe na Liberdade também as feirinhas e tudo mais, e todas essas interações maravilhosas e conexões maravilhosas que acontecem em locais de graça. Isso é gostoso, de graça, porque o foco é justamente o ser humano ali, você não tá indo assistir um show ou fazer uma coisa específica que você tá pagando, não, você tá só passando seu tempo num ambiente com pessoas à sua volta.
Eu acho que tem... uma construção social feita para que isso aconteça de um jeito ou de outro, né? Então, eu cresci numa família em que final de semana era para ficar em casa ou receber parente ou visitar algum parente e tal. Era isso de final de semana, assim. Sei lá, quando eu lembro da minha adolescência, assim... A minha mãe não tinha o hábito, assim, de sair com a gente, de fazer coisas com a gente, né? Por grana, por trabalho, pela correria, por tudo isso. Então, era isso. Recebe pessoas, vai na casa de pessoas. Como eu fui criada no interior, né? Não fui criada em São Paulo. Então, pá, tá calor, tá não sei o quê. Não aguenta ficar dentro de casa, porque tá muito quente, né? Interior é muito quente e tal. Vai todo mundo pra calçada, fica conversando. Aí alguém faz pipoca atrás, o outro tem metade de um refrigerante traz e fica lá, e era isso, entendeu? Então, tinha esse processo. Eu lembro quando a gente era pequeno de ir pro parquinho ou alguma coisa assim, mas muito num contexto prático, sabe? Tipo, a minha mãe levava a gente pro parquinho pra minha avó poder limpar a casa, porque eram três, né? Três crianças ali e tal. E eu já falei aqui em outros episódios, né? A gente morava numa cidade em que não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha também muito o que fazer ali, né? Beleza, então eu não sei, assim, quem tá ouvindo a gente, eu imagino que essa seja a realidade de muita gente que não mora num centro, enfim, São Paulo, né? Tem muitas opções, muitas coisas, só que não é todo lugar que tem isso. E muitas vezes também na própria cidade de São Paulo, dependendo do bairro que você mora, é tão longe acessar isso que você não vai querer no seu final de semana pegar 2 horas de ônibus, metrô, trem, não sei o quê, pra ir pra Paulista, ou pra ir pro Ibirapuera, ou pra ir sei lá pra onde, né? Ou, às vezes assim, 2 horas, né? Às vezes 3, dependendo da extremidade que você mora e tal. Então... Tá, não quero pegar 3 horas pra ir lá ver a peça ou o show ou não sei o que de graça lá no mais no centro de São Paulo. Muitas vezes nos próprios bairros não tem. E aí a pessoa vai ficar nesse lugar ali da cultura local, né? De estar com as pessoas e tal. Que eu não tô falando que é errado, né? O nosso tema é bom e é de graça. É bom estar com os amigos. É bom se reunir com os parentes no churrasco no final de semana e dar risada, né? É bom, num dia de calor, acessar uma piscina pública e poder nadar e passar o dia lá num clube, ou no parque, ou no Sesc, enfim. Sei lá, tinha amigos que cresceram indo no Sesc Itaquera, né? No maior dos perrengues. Não é que chegava lá no Sesc, podia parar pra almoçar na lanchonete do Sesc. Não, levava um pão com manteiga, alguma coisa, pra comer durante o dia e sair de lá no final do dia exausto, com fome, enfim, né? Então... vamos falar da nossa lista de coisas que é bom e é de graça?
Vamos. Qual é a primeira que vem à nossa mente, Cíntia, que é bom e é de graça?
depende. tem muita coisa boa, gente, que é de graça, que você não precisa nem sair de casa pra fazer, né? Mas, piadas à parte, uma coisa que me vem à cabeça que eu acho que é muito a cara do brasileiro, assim, que é praia, né? Você falou da orla, né? A orla, imagino que é a orla do Guaíba, né? Não tem praia em Porto Alegre. Praia, mar, né? Mas as praias no Brasil, elas têm muito esse lugar de... Se não tem a quadra em si que a prefeitura fez, as pessoas fazem na areia e praticam esporte, treinam e se encontram lá para fazer alguma coisa, ou só para pegar sol mesmo e conversar e tal. Então, falando também de novo da cultura de São Paulo, como a gente está uma hora, né, 50 minutos da praia mais próxima, assim, dependendo da região que você mora em São Paulo, existe também muito essa cultura do bate-volta, né, de descer para a praia sábado cedinho, voltar no sábado à noite. Quem que mora em São Paulo, que nunca, num momento de insanidade bêbado, 3 horas da manhã, vamos pra praia pra gente ver o sol nascer na praia, não sei o que, enfim, né? Depois você se arrepende horrores, porque você chega lá, um frio do caralho, porque tá, né, de madrugada, sempre aquele vento gelado da praia, bêbada, aí o sol vai nascendo, vai dando aquela ressaquinha, né, aquela... Você fala, caralho, dá tempo pra subir de volta pra São Paulo, enfim. Jovens, sério, não façam.
Façam isso sim, jovens, se arrependam, vai lá.
Tipo, aí a gente foi, né? Eu lembro de uma amiga, porque assim, sempre rolou isso, né? Nos encontros, todo povo bêbado adora esse lance de ir pra praia. Aí minha amiga, nossa, fui. Me arrependi até o último segundo, assim. Tipo, ainda tive que subir de ressaca a cabeça desse tamanho. Enfim, então praia é uma coisa que vem, assim, na minha cabeça paulistana.
Praia é tão gostoso de pensar que isso já acontece nas cidades de praias, né? Quando, acho que não de uma forma, assim, de pessoas irem e fazerem as coisas juntas na praia, mas ela já cria... Por exemplo, quando eu penso no Rio de Janeiro, é isso, né? Eventos vão acontecer na praia, as pessoas vão ir na praia, a praia fica cheia, as pessoas se conhecem, interagem, relaxam e tudo mais. Ele é um ambiente propício já, e cidade praiana, eu vou tirar essa informação da minha bunda, que é o índice de felicidade, eu acho que é muito maior na cidade praiana do que na cidade paulista, onde tudo custa dinheiro e você sabe que você tem que pagar por tudo que acontece ali. Onde na praia você simplesmente vai pra praia, você vai pra praia, ou você vai pra aquela praia que você tem que fazer uma trilha, igual o Ubatuba tem bastante isso, falando de áreas que eu conheço, né? Tipo, você tem que caminhar alguns minutos ou às vezes horas pra ir pra uma praia e tudo mais. E tem essa parte da aventura, né? Eu lembro em Atibaia, perto de São Paulo, tem a Pedra Grande. Existem trilhas pra você subir a pedra e você ficar... É muito cansativo, não recomendo. Mas se você é jovem e quer, você caminhar e... É o mesmo de descer pra praia de madrugada, bêbado. Não faça. Você vai se arrepender. Parece uma boa ideia. E é isso, né? De como você entra dentro da natureza e existe esse evento. Ainda não é, esse é um evento um pouco mais... Menos de pessoas à sua volta, né? De contato humano. A minha vontade é muito de pensar nesses locais onde existe grupos maiores de pessoas, sabe? Não é só você e mais algumas pessoas. Não, é um contato maior. E a praia é justamente uma área maravilhosa para isso, onde acontece um monte de interação, onde tem música, onde tem diversão, onde você vê que existe felicidade ali. E é de graça.
Olha, infelizmente, para minha tristeza, tem que colocar a trilha na lista de coisas de graça, né? Que é bom para algumas pessoas e é de graça.
Porque Cintia odeia todo, trilha, né? Cintia é
todo mundo
pessoa
aqui
de
nesse
ficar
podcast
no sofá.
Sabe que eu não gosto de trilha, exatamente. Gosto de ficar no sofá. Mas esse lance da trilha e do esporte, que também é outra coisa que eu sou super contra. Sou super contra. Mas, de fato, são coisas que é bom e de graça, né? Assim, que é a partida de futebol com os amigos no final de semana, ou o vôlei, ou agora, né, sei lá, o beach tênis. É que o beach tênis não necessariamente é de graça.
É caro pra caramba.
Mas esse lance de juntar os amigos pra correr, pra nadar, fazer alguma coisa, assim, em grupo e tal, é muito bom. O Samir Abud, ele fala que tem três coisas que tornam... Que precisa existir pra uma experiência, de alguma maneira, fazer você crescer em autoconhecimento, crescer internamente, né? Que é estar na natureza, estar em grupo e ter algum tipo, mesmo que pequeno, de desafio físico. Então, quando você junta essas três coisas, sempre tem algum tipo de transformação. Quando você tá com mais gente, quando você tem contato com a natureza e quando existe algum desafio, e não precisa ser um super desafio, ele falou, tem gente que realmente fazer uma trilha, pode ser em linha reta, de 2 quilômetros, é o que ela não anda na semana inteira, né? Porque mora na cidade, porque
Cíntia, né?
Trabalha de casa, porque eu... Eu mesma. Mentira, eu tô andando bastante aqui em São José. Quando eu penso na praia, nesse lance do esporte, né, ao ar livre e tal, eu acho que entra essa coisa, esses três elementos, né? Isso, enfim, é agregador pras pessoas, né?
Quero saber como é que você lembra o nome de todas essas pessoas que falam essas frases. Eu sempre me surpreendo, assim, você traz a frase e fala, não sei quem falou isso e lembra o nome da pessoa, porque eu lembro de frases, mas eu não lembro o nome de quem falou as frases.
Ah, mas às vezes eu também falo, ah, tem alguém, não sei se é a Clarice Lispector ou o Didi Mocó, né? Outra coisa também que eu coloquei aqui, que eu coloquei piscina pública. E é porque, mas isso porque eu tenho uma memória da minha infância e que eu não sei, enfim, esse, como eu fui criada no interior, né? No interior sempre tem o clube da cidade, assim, que não necessariamente é público, né? Porque as pessoas pagam lá aquele lance por ano e tal. Mas tinha uns esquemas lá na minha... Você podia ser sócio do clube, não sei, acho que rolava... devia ser caro. Mas nas férias, eles faziam uns esquemas. Eu não sei se era baratinho, se era de graça, se era pro povo da escola e tal. Mas a gente ia ao clube nesses contextos de férias e tal. E era muito gostoso, assim... Água, né, gente? Puta de um calor, piscina e tal. Era bem bom, assim, várias... depois a gente mudou para uma outra cidade que também tinha uma piscina pública que a gente ia e tal. Então, eu só aprendi a nadar mesmo aos 30 anos. Mas eu sempre frequentei água, assim. Rio, piscina e tal. Porque no interior é muito calor, é muito quente. Então, também tem essa cultura mais, assim, das pessoas. Ah, tu, sei lá, pega um carro, vai todo mundo para cachoeira, que é pertinho da cidade, sabe? Essa coisa, assim, de... ou qualquer poça mesmo, um pouco maior, já tá todo mundo lá nadando, morrendo de calor.
Sabe uma coisa que você me fez refletir agora, falar que você aprendeu a nadar com 30 anos? Quando eu penso em pessoas adultas que não sabem nadar, a maioria das pessoas que eu conheço são mulheres. Não são homens que não sabem nadar como adulto.
Nossa, é?
É, me veio essa reflexão. Vou jogar aqui só e a gente continua no tema. Mas vou pensar sobre isso.
Mas a gente, assim, a gente não sabia nadar com técnica, né? Mas a gente se virava na água e tal, sabia mergulhar e tal, enfim.
Você não morria por alguns minutos, é isso?
Ficava exausto lá, batendo, né?
Exato, porque se fosse mais do que alguns minutos, morria de exaustão. E aí se afogava.
Ó, outra coisa, e assim, ó, tudo com P, né? A gente continua na linha do, ó, praia, parque, piscina... Passeios ao ar livre, de qualquer
trilha.
Tipo, assim. Hã?
Trilha,
mas é que não, mas sabe o que eu pensei? Quando a pessoa sai pra andar com o cachorro, às vezes, enfim, deixa eu construir melhor. Ontem eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava falando sobre que, ai, putz, ter cachorro dá trabalho, tem que sair pra andar com o cachorro e tal. Né, assim, o cachorro, você tem que, ainda mais morando em apartamento, tem que levar pra passear. E aí, depois eu fiquei pensando que o que, teoricamente, é uma obrigação ter que levar o cachorro pra passear, às vezes é o único momento que a pessoa caminha, que a pessoa sai de casa, toma um solzinho. Se ela não vai, como eu vejo muito, gente andando com o cachorro com a cara colada no celular, né? Se ela não vai com a cara colada no celular, se ela usa esse tempo pra respirar, pra olhar outras coisas e tal, é um tempo do cérebro desopilar, se acalmar, do corpo dela se acalmar. Então, quando você pensa em trilha, cara, trilha são, sei lá, 1 hora, 2 horas, não sei o que. Caminhar com o cachorro é 20 minutos, entendeu? É 20 minutos de silêncio que você pode se proporcionar, de tranquilidade, dar um tempinho no teu dia e... Tá super acessível e simples de fazer, né?
Por isso que Cintia tem gatos, né? 3, porque não precisa caminhar na rua com eles.
Descobriram meu segredo, né, queridos? Outro item da lista: peças de teatro. E aí, pode ser, não precisa ser a super peça de teatro caríssima do. Gente, tem teatro infantil, que é uma delícia. Muito grupo de teatro independente. Dependendo da cidade, tem o próprio curso de teatro, né? Tem a peça de teatro da escola no final do semestre. Enfim, se a gente realmente está antenado a isso, você vai ter acesso a teatro de diversas maneiras, né? Assim, e eu acho sempre gostoso, válido, mesmo que você saia do. Ai, não sei se eu entendi direito, acabou assim, né? Mas, tipo, vale, né? Você tá lá, tendo acesso a uma história, a um outro mundo, acessando um mundo de fantasia, muito bom.
É, teatro é uma coisa muito gostosa e tem ao ar livre, né? Dependendo da cidade, você tem essas programações de eventos gratuitos e tal. E eu acho muito legal também em São Paulo, por exemplo, que tem aquela virada cultural, né? Que acontece, eventos específicos, pontuais que tem ali. E é tanta coisa para fazer grátis que você nem sabe o que fazer também, de tantos eventos que acontecem. Falando de São Paulo, né? Mas teatros geralmente tem biblioteca, tem eventos assim que acontecem isso, né? Eles fazem pequenas peças e tudo mais. E tem outros eventos em bibliotecas também, né? Que acontecem de forma gratuita, ou de um valor, tipo R$ 5, R$ 10.
Queria falar assim, não só em relação a São Paulo, né? Muita gente reclama que é tanta coisa que acontece, a gente nunca sabe, quando vê já passou e não sei o que e tal. Então eu acho que o ideal, vou falar assim da minha estratégia, né? Escolhe um teatro para seguir, para acompanhar as peças que tem, ou um Sesc, sabe? Tem um Sesc que eu não conhecia. Lá em São Paulo, do lado ou atrás do Teatro Municipal, do lado mesmo, assim, colado, sabe? Ali no centro, que é muito legal, que é lindo, e sempre tem coisas rolando. Eu fui ver eu não sabia que existia esse Sesc lá, e um amigo meu foi lançar um livro, eu fui lá por isso, assim. Falei, gente, colado com o Teatro Municipal, então, assim, você já tá. Né, perto de um prédio que é maravilhoso, ali no centro e tal. Então, escolhe um Sesc para seguir, para acompanhar, para ver o que tá rolando no final de semana. Ah, vai ter um musical. Ai, não gosto de musical. Mas qual musical que você já foi na vida que você não gostou? Ah, não, é que eu acho que não. Ah, entendi. Então, tipo, vai lá ver o musical. De repente você acha que você não gosta, mas, né, se experimenta nessas coisas. Então, tipo, eu não gosto de musical. Como você sabe? É porque eu não gosto de filme que o povo fica cantando. Tipo, vai lá assistir o
Então,
musical.
eu ia me usar como exemplo aqui, porque eu não sou uma pessoa que gosta de filme musical, não é algo que me atrai. Mas eu fui assistir um musical ao vivo e é completamente diferente, porque não tem nada a ver com o filme. O filme a gente está acostumado a um tipo de coisa e o musical quebra essa coisa, né? Porque te traz. Eu acho que o filme cria muito isso. Você entra dentro do filme e alguém para pra cantar. Quem que na vida tá te contando uma história e para pra cantar a história daquilo? É parte da arte de ser o musical. Mas o musical físico, o musical no teatro, é uma experiência muito gostosa. Porque é ali as pessoas cantando, né? Um show de pessoas cantando e dançando e efeitos e tudo mais. É uma coisa muito boa, o físico. Bem melhor que o do cinema. O cinema não consegue emular a maravilha que é o musical físico.
E essa coisa do teatro, né, assim, não só do musical, do teatro em si, dos atores reagirem ao público, é um negócio muito maravilhoso, né? Assim, eu lembro de uma peça que eu tava assistindo, e aí tinha uma passagem e tal, e as pessoas meio que riram, aí o ator olhou assim e falou, tipo, vocês riram disso? Tipo, que maldade, que era uma coisa meio cruel, assim, sabe? Ele, meu Deus, tá. Então, assim, é muito. Essa troca, eu acho que até pro ator, né? Teatro é uma coisa. Deve ser muito aterrorizante, porque também você faz a piada e ninguém ri, né? Tipo, pode acontecer o contrário. Mas poder ter essa troca ali é muito legal. Terminar a peça, você poder ir lá e falar com os atores, é muito legal.
Sabe que nisso o Falabella sempre foi um gênio, o filho de uma mãe, porque as coisas dele sempre foram teatro na TV, né? Ele tinha o Sai de Baixo, Toma Lá da Cá, entre outras, e existia isso. Praticidade, gravava tudo de uma vez, porque é isso, né? O teatro vai acontecendo, as falhas fazem parte da peça, da obra, e essas interações e a brincadeira com o público. E eu refleti há pouco tempo sobre isso, né? A forma de televisão que o Fala Bela cria com sendo teatro para TV é algo tão gostoso, porque a risada ali é a risada de verdade, né? A risada que quando você riria mesmo, não é o Chaves que tá te forçando a rir de algo. Não, as pessoas riem porque aquilo foi engraçado e você ri porque é o momento de rir, porque é engraçado. Ninguém tá te dizendo, isso tá acontecendo naturalmente. É Sim, muito bom essa forma de arte.
Eu dei o exemplo do riso e tal, mas mesmo em drama e tudo, o ator tá lá encenando e sentindo a reação do público, né? O suspiro, os aplausos quando a cena é muito bem forte, bem feita, né? Enfim e tal. Acabou a minha lista de P's. O próximo que eu coloquei aqui era shows. Shows abertos, shows gratuitos, shows na pracinha, show em geral.
Senti uma dor que sua lista de P acabou ali. Meu Deus.
Tentei até sinônimos pra show, mas, né? Espetáculo de repente. Espetáculos musicais também. Pode ser que fique, né? Mas assim, eu acho que a música sempre entra, né, num lugar de entretenimento. Assim, às vezes não é nem um show. É você reunir os amigos e colocar uma música pra tocar. Já dá um outro... Né? Já vira uma festa, entendeu? Se você junta os amigos pra conversar, é uma conversa. Pois música é festa. Já dá outro nível pro encontro, né? E pra mim, assim, que vivi uma boa parte da minha vida convivendo com músicos, eu gosto muito de música em geral. Pode ser show, música erudita, o que for, assim. Eu acho muito... legal você ver alguém ali concentrado e tal, e fazendo uma coisa que a pessoa domina muito, né? E com aquela felicidade de quem, nossa, tô aqui de boa. Nem parece que ensaio, treino e tal há 20 anos. É muito maravilhoso.
Isso do músico já é parte da juventude, do crescer ali, né? Acho que os primeiros eventos grátis que a gente vai é uma fogueira com alguém no violão em volta, cantando. E as pessoas em volta cantando mal pra caramba, porque ninguém tá afinado, né? Ninguém praticou aquela música. Inclusive aqui você que acha que você canta mal, a maioria dos músicos também cantam mal. Eles ficam cantando aquela música trocentas mil vezes, até a garganta e a alma dele saber cada movimento.
Interiorizar aquilo.
Interiorizar. Então, se você quer cantar bem uma música, aquela música que fica na sua cabeça milhões de vezes, cante aquela música inteira várias vezes pra você ver como sua voz não melhora. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso, né? Mas já essa parte grátis, né? Que acontece quando a gente é mais jovem e mais fudido, mais sem dinheiro ainda, que é o que tem. As pessoas já estão ali no ambiente, fazem uma fogueira que tá ficando frio, a gente precisa não morrer congelado. E alguém sempre já tem um violão ali que já vem preparado e tudo mais. E acontece essa interação, né? Esse coisa gostoso ali das pessoas. E até pensando, como adulto isso morre, né? A gente não faz mais isso como adulto. E que porcaria. A gente talvez faça em churrasco, alguém trazer o violão e cantar. Mas a gente tá tão acostumado a pagar por toda a experiência, né? Como que a gente foi tão mudado, assim, alterado a simplesmente pagar por uma experiência? Algo que a gente pode simplesmente criar em grupo. E não é falando que é ruim o pago. O pago existe num ambiente ali. Mas o grátis a gente simplesmente ignora. A gente... não faz nada grátis de criar assim dessa maneira.
Vou fazer outra citação que eu lembro o nome. A Camila Frender, essa semana, tava falando que uma das coisas que mais irrita ela quando ela tá no carro, ela tá em algum lugar assim, tá tocando uma música e a pessoa canta em cima da música. Ela fala, nossa, eu fico puta, porque se eu quisesse ouvir alguém cantar, eu quero ouvir a pessoa, o músico, entendeu? O cantor, eu quero ouvir você e tal. E eu fiquei pensando, nossa, que horror, não tem coisa melhor que cantar em cima da música, cantar todo mundo junto no carro, gritar, e nessa loucura, quem que quer ouvir o Chitãozinho Chororó cantando? Ninguém tá nem aí, a gente só quer uma base pra gente poder cantar em cima da música, entendeu? Estar com os amigos cantando é isso, vamos colocar uma música pra todo mundo cantar desafinado e fora do tom e foda-se, entendeu? É pela emoção de cantar música ao vivo com os amigos, sofrendo junto.
É, ela deve ter reclamado porque devia ser uma pessoa só cantando, sabe? Ela teria... Quando é uma pessoa só, é um saco. Porque você
Entendi.
Tá ouvindo a
Tem
voz boa e a voz cagada. Tem que ser em grupo. Porque quando tá todo mundo com a alma unida ali naquela... Ainda mais no Chitãozinho, você ignora. Porque você não ouve mais o Chitãozinho. É exatamente. O Chitãozinho ficou apagado. Ele está participando ali, de alma. Mas você não precisa mais dele... É. Pra que lado vai? Exatamente. Esse é o problema. Essa pessoa é amarga que não canta. Quando você canta, você não sente isso. Você precisa de pelo menos duas pessoas cantando. Então, se você tiver um amigo e começou a cantar, você tem que apoiar ele.
A prova de amizade é cantar junto, mesmo que você tá falando só a última palavra da frase, mas apoia pra seu coro, né? Uhum. Não só a pessoa sozinha ali desafina. Entendido, Mauro?
Exato.
Uma prova de amizade. Ó, outra coisa que eu fiquei pensando, assim, a gente... Então, é bom ir de graça fora de casa, né? Assim, ou em grupo e tal. Mas também tem as coisas que são boas. É, tipo assim, coisas pra fora, né? Ah, show, não sei o quê, teatro e tal. Dá pra fazer coisas boas em grupo em casa.
E de graça.
Ó, a gente tá dando risada, gente, mas é óbvio que... Sexo tá no topo da lista de coisas boas e às vezes de graça, né? Depende, enfim, nem todo mundo faz sexo de graça aí na vida, faz parte, né?
Infelizmente não é com P, né, pra lista de Cintia, mas a gente já começou, tanto começou falando sobre sexo, que quando você falou é bom e de graça, todo mundo pensou isso, Cintia.
Pode ser P de putaria, primeiro ali, entendeu? Mas, né,
verdade.
É o único P que dá pra colocar aí no... Então, ó, a lista começa com putaria, depois vem praia, parque, putaria na praia, putaria no parque, putaria na piscina pública, no passeio ao ar livre, na peça de teatro. Mas, ó, vamos lá. Tem muita coisa que eu acho que a gente não dá valor e que traz presença, que é do nosso dia a dia mesmo, assim, da nossa rotina. Tipo, passar um café à tarde com calma e ter um tempinho ali pra tomar um café, pra relaxar, é bom pra caralho. Um banho quentinho, ficar de chameguinho, são coisas que são super delícia e que fazem parte da nossa rotina e que talvez a gente... você só dá valor, ou você só fala, não, sinto falta e tal, quando você não tem mais, ou quando tá faltando. Então, também criar os seus espaços de prazer, de relaxamento e tal, dentro do que você tem acesso, né? Às vezes você fica fantasiando o final de semana perfeito, cheio de eventos e né, a sua casa em ordem, com uma música gostosa que você quer... com um cheirinho, um incensinho, não sei o que lá, já faz bastante milagre.
Uma das coisas que eu penso aqui também sobre tudo isso de graça, essa coisa acontece aqui e ali, que é o... Você também pode ser o objeto da mudança, né? Que é para que algo aconteça de graça, para que um teatro aconteça, para que uma leitura de livro aconteça, de poesia, alguém precisa estar fazendo aquilo. E a gente é tão acostumado a ir porque alguém está fazendo, alguém está organizando e quando que a gente organiza algo? Porque talvez na sua cidade não tenha nada, porque fazer uma sessão de filme, assim, colocar um filme e convidar várias pessoas para assistir o filme, sabe? E a gente pode ser esse objeto da mudança também. E eu digo isso de ser nesse espaço porque eu sempre dei festas em casa e fiz coisas assim, mas... Eu sempre tive medo de organizar coisas e jogando a minha verdade aqui. Eu tinha medo de organizar coisas porque eu tinha medo que ninguém fosse. E se ninguém fosse, significava que eu não tinha nenhum amigo, que eu não era amado, blá, 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 e assim vai nesse negócio.
Falhei na vida,
Falhei na vida e não é. Às vezes vai pouquíssimas pessoas. E tipo, imagina você fazer algo que vai duas pessoas. É, para duas pessoas elas vão passar por uma experiência que elas não passariam se você não estivesse organizando algo. E se você continua fazendo, vão vir mais pessoas. No começo é cagado mesmo. É difícil você fazer para muitas pessoas, porque o objeto é o quê? O objeto é para fazer para muitas pessoas e começar a cobrar e ganhar dinheiro? Ou o objetivo é fazer para simplesmente fazer algo para pessoas e conectar pessoas e se conectar com pessoas, sabe? E é um exercício novo para mim isso também, por isso que eu estou trazendo aqui de justamente pensar em organizar coisas e participar de coisas que estão sendo feitas assim, numa parte de organização, como criador daquilo. Porque é isso, é grátis também para você criar, você só precisa de tempo. E tempo você tem às vezes, sabe? Você pode fazer isso e é gostoso você fazer algo e ver pessoas acontecendo assim. Eu lembro, eu me voluntaria uma vez para um festival de música. E existia uma organização, eu só fui ali ajudar com uma pequena coisa. E tinha tanta coisa pra fazer lá dentro que eu simplesmente comecei a fazer um monte de outras coisas. E eu fui até de segurança num evento, assim, de ficava observando as coisas. E, tipo, era isso, era gostoso, as pessoas estavam ali se divertindo, existia um grupo de pessoas organizando. E eu, como voluntário, conseguia sentir parte daquilo, sabe? Parte daquela organização ali, daquele festival de música grátis. E as pessoas estavam super felizes ali. E eu, de certa forma, numa pequena porcentagem, estava ajudando aquilo a acontecer. E era muito gostoso o sentimento.
É muito legal você falar isso, porque eu acho que a gente muitas vezes se coloca nesse lugar de reclamar que as coisas não acontecem na nossa cidade, no nosso bairro e tal. Mas a gente também nos coloca nesse lugar de protagonista, né? De poder a gente tomar a frente, fazer as coisas. Eu tinha um amigo da época de faculdade que ele fez um projeto que foi... Ele pesquisou, não, acho que não foi no bairro dele, foi um bairro assim, mais afastado de São Paulo, e ele achou uma praça, tipo, uma praça abandonada, assim. E aí todo final de semana ele ia na praça com um megafone, tipo, oi, essa praça é de todo mundo, não sei o quê, quem quiser, se junta aqui, vamos trocar uma ideia sobre a praça e tal. E aí ele começou a reunir uma galera da vizinhança, o povo que tava andando com o cachorro ali. A senhorinha que morava na frente, que eu vi aquela barulheira, foi lá ver o que que era, não sei o quê. E aí eles começaram com essas conversas, tipo, o que que seria legal nessa praça? Ah, seria tão legal se ela fosse limpa, se as pessoas não jogassem lixo aqui, se não fosse esse matagal todo. Eu lembro que, porque eu moro aqui há 30 anos, antigamente tinha um parquinho aí no meio desse matagal. Deve até ter aí, enferrujado, blá, blá. E aí eles foram, sabe? Tipo, tá, então... essa semana a gente consegue se organizar? Quem pode ligar pra prefeitura ver se alguém vem limpar? Aí, tipo, ninguém da prefeitura foi limpar, se cansaram, chamaram alguém, pegaram um dia, se reuniram, eles mesmos limparam. Aí começaram a colocar plaquinha do lance do lixo. Aí fizeram uma campanha sobre não jogar lixo ali nas ruas ao redor. Eu sei que ele ficou, acho que um ano nesse projeto. E quando eu conheci o projeto, já tava nessa um ano depois. Bruno, era uma praça, mas eles, tipo, transformaram o negócio numa praça maravilhosa, com essa coisa da comunidade ali ao redor, senti que a praça era deles, e que tinha que ser limpa, e tinha que ser cuidado, então tinha uma coisa de todo mundo cuidar daquele espaço, e depois que a praça ficou limpa, a senhorinha lá que dava aula de yoga... levava um grupinho lá com 5 senhoras para fazer yoga na pracinha. A outra dava aula de não sei o que para as crianças ali da região. De alguma coisa, não lembro se era inglês ou tal, lá na praça. E é isso, né? Qualquer pessoa pode juntar um grupo para fazer algum tipo... vamos discutir relações livres. Todo sábado, primeiro sábado do mês, no parque, não sei o que. Você pode fazer, divulgar, encontrar pessoas, levar a tua aula de yoga, de qualquer coisa pra praça do seu bairro e tal. A praça tá lá pra isso, né? É que nas cidades grandes eu acho que a gente se afasta também um pouco, porque você tem o condomínio, o espaço do seu condomínio, não sei o quê, a pracinha do seu bairro, no máximo você vai dar uma voltinha com o seu cachorro lá. Mas esse espaço também é seu, né? Você também pode usar e pode cuidar, enfim.
E pensando nisso, por exemplo, você mora num condomínio super gostosinho de pessoas que tem um grupo de WhatsApp, que pessoas cozinham, pessoas fazem isso, fazendo aquilo. Se você falar assim, no sábado, 11 horas da manhã, eu vou estar no lugar X para fazer leitura de poema, as pessoas vão aparecer, vão sentar ali no chão, vão levar água, vão levar biscoito e vão ouvir você. Ou mulheres que correm com os lobos, as lobas do mundo, Cintia e todas as mulheres do mundo que adoram esse livro. E as pessoas vão vir, né? E pensar sobre, por exemplo, fazer o porquê. Por que não fazer? Porque você vai ficar só no seu celular, no sofá? É isso que você vai fazer? É só isso que você vai fazer, sabe? E a gente fala tanto de como adulto é mais difícil conhecer pessoas e fazer amigos e tudo mais. É porque a gente fica tão preguiçoso e fica tão prático de só ficar no celular, só ficar na Netflix, só ficar dentro de casa. Sendo que, ainda mais quando vem o verão, a primavera, que fica mais quente, a gente passou pelo inverno, fica mais motivado. Simplesmente fazer porque é isso, você pode escolher ficar na sua casa, triste, no celular, que não te dá nada, seu cérebro não desliga, você fica todo cagado. Ou começar a conhecer pessoas e talvez demore um tempo pra conhecer. Talvez as pessoas já venham direto. E tem um aplicativo e um site também que chama Meetup. Vou colocar o link na descrição. Tem grupos no Facebook. Se você digitar o nome da sua cidade e correr ou trilha, vai ter alguém. Vai ter um grupo. E se não tiver, cria. Cria esse grupo. Bota o nome da sua cidade. Bota atividades na cidade X. Pessoas vão começar a entrar. Começa a pensar em fazer coisas pequenas. Não precisa... Não é fazer pra nada, é só fazer nada de dinheiro, nada de fama, é fazer pra conhecer atividades, pra conhecer pessoas e conhecer uma pessoa. O objetivo pequeno, não é pra conhecer um monte, é pra conhecer uma, duas. Você trocar experiências assim com poucas pessoas já é maravilhoso, já é ótimo e vai ter gente chata que vai vir. Agora eu vou falar de mim aqui, vou falar mal de mim. Cintia me recomendou um grupo de WhatsApp que eu entrei. E eu saí porque as pessoas eram chatas. E agora, falando disso, eu me arrependo de ter saído. Porque eu sou uma pessoa chata que não tem muita paciência
volta.
Para as pessoas.
Volta! Você pode voltar, Demauro.
Eu vou voltar.
Volta. Falar e sair por engano. Amo vocês.
Não vou falar nada. Eu só vou voltar quietinho assim e ver se alguém repara que eu voltei. É, mas, sabe, ó, eu preciso aí... Me dizer isso também para ver... O meu lado ranzinza também existe. E eu estou tentando viver com ele de uma forma melhor.
Ai, maravilhoso, gente. Esse lugar da reclamação... Não vou crucificar o lugar da reclamação, porque às vezes é... Ai, né? Tipo, ai, que povo... Gente chata do caralho nesse grupo, não sei o quê.
Mas
né?
O lugar é nossa culpa por causa da expectativa que a gente coloca. A gente põe expectativa de que as pessoas vão ser legais, que as pessoas vão ser inteligentes.
Não é que as pessoas vão ser legais, as pessoas vão ser como a gente acha que elas têm que ser. É isso que a gente quer.
É isso que... Eu ia dar uma volta pra falar isso. Porque as pessoas são inteligentes e são legais de formas diferentes da gente. E... O nosso lado ranzinza tem que respirar fundo. Eu tô falando pra mim mesmo agora, nesse momento. E aceitar que as pessoas são diferentes no mundo.
Viu, Bruno? Lado... Né? Falando. Não quer dizer que não vai ser desafiador montar alguma coisa, né? Montar um grupo na pracinha. Ou criar o seu meetup. Ou sei lá o quê. Não quer dizer que vai ser super de boa. Vai ter dia que você vai chegar lá e não vai ter ninguém mesmo. E aí você... Sei lá, aproveita pra ler o que você quiser. Gente, é isso, é um processo. E vai chegar uma hora que vai ter uma galera, enfim, né? Eu acho válido, assim. Todo tempo que eu fiz o Mulheres que Correm com Lobos, por muito tempo eu fiz gratuitamente, né? Depois eu fiz o grupo pago e tudo isso. Mas sempre foi... Tipo, o grupo tem um fluxo mesmo. Tem temas que vem um monte de gente, tem temas que vem menos, mas eu nunca tirei da minha cabeça o objetivo daquilo, assim. Eu queria ter contato com esse tema. Eu gostava, tipo, eu me preparava para os encontros, né? Então eu lia, eu estudava, eu tinha as minhas reflexões. Aquilo foi muito importante para mim. Chegar lá e ter pouca gente no grupo e tal, paciência. Sempre era rico, mesmo com pouca gente. Não, não é o número de pessoas, né? É a profundidade que vai ter aquele papo, enfim.
A gente vangloria muito, acho que muito por causa de cinema e tudo, né? Quando mostra no cinema alguém fazendo um cinema, uma peça de teatro, vem um monte de gente e tudo mais. E... É uma coisa mágica, né? É um pouco mais demorado a realmente criar um fluxo onde pessoas vão vir, pessoas vão saber que aquilo existe e pessoas vão interagir. E no final, você só precisa que uma pessoa venha, né? Porque é isso, uma pessoa tá ali, você vai interagir com ela. E se não vem ninguém, você tenta de novo. Faz melhor da próxima vez. Divulga melhor.
Né?
É.
E, gente, não menosprezem... as pequenas coisas E as coisas simples que são super delicinhas e são de graça. Tipo os cafezinhos o cineminha em casa, né? Você poder juntar os amigos para ver um filme na sua casa com pipoca e. Não, não menospreze. É muito bom e isso às vezes é o ponto alto da nossa semana, né? Dentro da energia que a gente tinha para colocar, aquilo é o que vai dar o ponto forte da nossa semana. Então não menospreze.
É isso.
Ai,
Bom,
quero dar uma
gostoso.
dica de filme que eu não tô me aguentando.
Diga.
Filme não. Eu já tinha assistido Modern Love em algum momento e aí eu parei e ontem eu voltei a assistir. Ai, é muito bom, né?
Pior que eu parei e não voltei ainda. Então eu lembro só do
Ai.
sentimento como era bom.
É muito bom, cara. Nossa, chorei ontem no episódio que eu assisti, mas sabe quando você chora de. Não sei, assim. Ai, foi muito bom, assim. Assistam, é muito delícia. Tipo,
Está na
fale mais,
Amazon, né?
não. Não, é só isso que eu tenho pra dizer. É muito bom, tá na Amazon.
A Amazon, inclusive, tem 30 dias grátis para você criar uma conta e assistir coisas. E Modern Love definitivamente é uma coisa gostosa.
É bom e é de graça
É.
por 30 dias, mas é, vai lá, tem.
E depois de alguns meses, ela te dá 30 dias grátis de novo, viu? Ela reseta ali e depois você ganha de novo grátis 30 dias.
Bruno, eu acho que a gente podia também colocar aqui na descrição desse episódio. Esses sites que disponibilizam livros gratuitos, né, que já estão como fala, licença aberta, né, e tal, porque também tem isso, né, às vezes as pessoas reclamam de livro, poesia, não sei o quê, que porque é caro. Nossa, mas tem tanta coisa nesse sentido gratuito também, né? Tem muita coisa no YouTube também, então nada melhor do que ler um livro bem delicinha na pracinha, tomando sol com a pessoa que você gosta. É muito bom.
E de graça.
E de graça. E de graça, exatamente. É isso, adorei estar com você, falando de coisinhas delícias. Nos vemos semana que vem.
Um beijo. Tchau, tchau.